no livro de Daniel, no capítulo 9. Continuaremos meditando na exposição deste texto. Daniel, capítulo 9, versos 20 a 27. Já começamos a meditação nesse texto na semana passada e vamos continuar. Daniel 9, 20 a 27. Vamos orar mais uma vez. Pai, temos dito nesta noite que o Senhor é bom, que confiamos em Ti e que não só queremos, mas precisamos ouvir a voz do Senhor revelada a nós através das Escrituras. A nossa oração é que a compreensão dos planos do Senhor para os reis, para os reinos e os tempos não nos faça apenas teólogos melhores, mas, sobretudo, filhos do Senhor que o amam e andam nos seus caminhos com integridade de coração. Que o nosso entendimento da palavra, ele possa transformar as nossas vidas, nos ajudar a andar em piedade, podendo servir ao Senhor, o seu reino nesta terra, até que Cristo venha. Nos guia com o teu Espírito, orientando-nos o pensar, o entender e o tomar decisões que possam honrar o nome do Senhor. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Nós estamos num trecho do livro de Daniel que tem ressaltado a nós a verdade de que um desígnio divinamente arquitetado resultará no estabelecimento de um reino messiânico eterno que porá fim ao mal. Deus deu a Daniel, depois de muitos anos que ele estava no cativeiro babilônico, algumas visões acerca daquilo que ele faria sobre reis, reinos e o seu controle sobre o tempo. Na primeira visão que Daniel recebe no capítulo 7, ele vê alguns animais que representam reinos que viriam. A segunda visão que ele tem, ela é mais específica, porque trata de um período dentro desses reinos que viriam depois dos dias de Daniel, já que ele já tinha uma idade avançada. E no capítulo 9, que nós estamos meditando então, Daniel vai ter a terceira visão, que é diferente das anteriores. Porque nas visões anteriores, ele vai ver alguns animais que representam reinos. Mas agora, na terceira visão, Gabriel virá a ele e vai explicar o tempo em que esses reinos aparecerão e algumas, poucas, mas algumas características desses reinos. Cada uma dessas visões sempre está apontando para aquele dia em que Deus porá fim ao mal. Quando Deus trará o seu juízo definitivo sobre os reis, sobre os reinos, e num tempo em que a própria história desse lado do tempo também chegará ao seu fim. E Deus quis que Daniel, ainda no cativeiro, lá no Antigo Testamento, alguns séculos antes do nascimento do Messias, pudesse saber disso. Quando nós lemos as Escrituras e lemos sobre essas visões, nós temos um privilégio diferente do privilégio de Daniel. Porque nós já vimos parte daquilo que Deus mostrou a ele cumprido na história. Mas, principalmente, nós já vivemos desse lado da história em que o Messias veio ao mundo e revelou da sua glória ao homem. E o próprio povo de Israel, que não o reconheceu, ainda assim também teve o privilégio de saber que um Jesus, o Cristo, esteve na terra e que eles crucificaram, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos e hoje ele está assentado à destra do Pai. E por mais que os judeus neguem que aquele Jesus é o Messias, é estampado na história com evidências diversas de que ele não era qualquer um. Ele era o Messias. Versículos 20 a 23 nos diz o que acontece enquanto Daniel está orando. Lembra que os 70 anos do cativeiro estão se completando e Deus tinha dito por meio do profeta Jeremias que o tempo do cativeiro duraria 70 anos e esses 70 anos estão se cumprindo. E Daniel, então, entende isso, mas ele também entende que o povo continuava vivendo contra Deus. Que o arrependimento, que a contrição de coração não tinha acontecido e continuava não sendo vista. E ele ora, confessando a Deus os seus pecados e os pecados de seus pais e também de toda a nação, entendendo que Deus tinha disciplinado-os para que eles pudessem abandonar os seus pecados, para que eles pudessem viver e obedecer a Deus. Isso ainda não era visível. E enquanto Daniel está orando, o anjo Gabriel lhe aparece, é o que nós lemos nos versículos 20 a 23. Enquanto eu estava falando e orando, confessando o meu pecado e o pecado de Israel, meu povo, e trazendo o meu pedido ao Senhor, o meu Deus, em favor do seu santo monte, enquanto eu ainda estava em oração, Gabriel, o homem que eu tinha visto na visão anterior, veio voando rapidamente para onde eu estava à hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu e me disse: Daniel, agora vim para dar-lhe percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Por isso, preste atenção à mensagem para entender a visão. Então, o que acontece aqui, na semana passada nós vimos isso. O que acontece é que enquanto ele orava, Deus então envia Gabriel, não para explicar-lhe sobre os reinos, porque isso já tinha sido feito. Daniel já entendia que aqueles animais representavam reinos. A sua questão que inicia aqui o próprio tempo de oração dele no capítulo 9 é sobre o tempo da ação de Deus em favor de Israel. O tempo da restauração de Israel. Uma pergunta que ele estava fazendo é: quando nós veremos novamente o templo reconstruído? Quando, então, com o templo reconstruído, os sacrifícios voltarão a acontecer? O sacerdote voltará a entregar essa oferta? A Páscoa voltará a acontecer? Quando? No cumprimento dos 70 anos, ele está levantando a questão acerca do tempo. E a terceira visão é uma visão que, quando Gabriel vem, ele vai explicar acerca do tempo. O que nós podemos entender nessa resposta de Deus é que ele restaurará seu povo após cumprir seu programa de dar fim ao mal. Deus restaurará seu povo após cumprir um programa de dar fim ao mal. E o programa de Deus para tratar definitivamente do mal é um plano extensivo de restauração. E o plano extensivo de restauração inclui a purificação dos pecados para o reinado do Messias. Versículo 24. Então, Gabriel começa a explicar a ele: 70 semanas estão decretadas para o seu povo e para a cidade santa, a fim de o tempo que é dito para Daniel nessa visão diz respeito a Israel. 70 semanas são decretadas por Deus a sua ação em favor de Israel e em favor da cidade santa. Não era apenas Israel como povo, mas era também Jerusalém. Essas 70 semanas estão decretadas a fim de acabar com a transgressão, dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. A purificação para o reino, dos pecados para o reinado do Messias, ela envolve diretamente Israel como nação. Ela também envolve determinantemente um período de 70 semanas, que, como já vimos na semana passada, se referem a anos. Mas também ela envolve a aniquilação do mal. O que Deus faria nesse tempo? Ele não estava simplesmente ganhando tempo, porque ele não precisa disso. Ele não estava simplesmente empurrando ou procrastinando uma ação, mas cumprindo um plano soberano. E um plano soberano nós aceitamos, nos esforçamos para compreender, mas porque ele é soberano, nenhuma capacidade humana será suficiente para entender todo ele. Porque ele é soberano. E um ser criado nunca vai conseguir entender a profundidade de um plano soberano. Mas ele pode compreender aquilo que Deus decide revelar acerca desse plano. Deus está tratando com o mal. Pode não parecer tantas vezes, mas está. Muitas e muitas vezes nós podemos passar um dia, uma semana, e as notícias às quais temos acesso nos dão a impressão que o mal está fora do controle. E, humanamente falando, eu acho que a gente pode até concordar com isso. Quando o ser humano está governando a Terra, o que nós vemos é que o mal, de fato, não tem controle. Porque o ser humano é mau, é corrupto. Mas quando olhamos para as Escrituras e entendemos, como Daniel vem dizendo desde o capítulo 1, que existe um Deus sobre o ser humano, que existe um Deus sobre a Terra, que existe um Deus sobre os governos, que existe um Deus sobre os reis e reinos. Isso nos faz renovar a nossa própria confiança de que o mal não está fora do controle. Porque para ele estar fora do controle, nós teríamos que colocar Deus fora da jogada. Nós teríamos que tirar Deus de todo o plano de história da humanidade. E o próprio ser humano que alimenta e promove o mal, tem como discurso que Deus não existe. Porque se Deus não existe, eu não posso nem determinar o que é mal. E o seu esforço por ser corrupto, viver sob a ira de Deus, numa disposição mental reprovável, ele quer dizer que o mal não é aquilo que a Bíblia diz ser. Mas quando Gabriel vem a Daniel novamente e fala que há um plano que Deus está executando, ele diz que no tempo Deus está executando um plano que chegará o fim, o momento final do mal e do pecado. A purificação dos pecados para o reinado do Messias faz parte do plano extensivo de Deus para restaurar o seu povo. Deus está agindo assim. E a maior prova disso é que, no mundo inteiro, pessoas continuam sendo salvas. Contra tudo e contra todos, pessoas continuam sendo salvas. Depois de 2000 anos da vinda de Jesus Cristo, não conseguiram exterminar o cristianismo. E tentaram de todas as formas. E continuam tentando. E vão tentar muito mais até o dia que Jesus vier. Mas não conseguiram exterminar Nunca conseguiram. O próprio povo de Deus foi para o cativeiro. Sua terra foi assolada por Nabucodonosor. E eles não foram exterminados. No século passado, a Segunda Grande Guerra matou mais de 6 milhões de judeus que nem tinham terra e não foram exterminados. Porque existe um Deus que é soberano sobre reis, reinos e tempos. E o homem mau pode agir e vai agir, mas ele nunca fará nada além do que Deus permita que aconteça aqui na terra. É isso que Daniel está ouvindo aqui. É verdade que o mal, ele é crescente. E é verdade que Jerusalém ainda está destruída. É verdade que o templo está assolado e o sacrifício não acontece. Mas haverá um tempo em que Deus restaurará tudo isso. O plano extensivo de Deus para restaurar seu povo inclui a purificação dos pecados para o reinado do Messias. Mas, em segundo lugar, esse plano extensivo de Deus para restaurar seu povo também inclui um cronograma determinado por Deus até o final dos tempos. Isso nos incomoda, porque nós queremos controlar o tempo. Porque nós queremos controlar as ações de Deus. Porque nós nos incomodamos. Desde que Jesus Cristo voltou para o céu, com o fato dele não ter voltado ainda. E lá no primeiro século, quando nós temos o registro dos textos do Novo Testamento, mais de uma vez se é discutido por que que Jesus não voltou ainda. E muitos séculos se passaram e nós continuamos perguntando por que Jesus não voltou ainda. E nós fazemos essa pergunta porque queremos a sair desse mundo mau. Mas nós também fazemos essa pergunta porque, muitas vezes, até sem perceber, temos o ímpeto de queremos controlar o tempo. O tempo que não pertence ao controle do ser humano e nem dos governos, mas o tempo que pertence ao controle de Deus. O cronograma determinado por Deus, dito ali a Daniel, tem um início quando aquelas ações seriam vistas do exílio que ainda estava acontecendo, quando a visão chega a Daniel, mas que estava acabando, até a manifestação do Messias. Olha como Gabriel diz isso para ele, verso 25. Saiba e entenda que, a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 62 semanas. Ela será reconstruída com ruas e muros, mas em tempos difíceis. Gabriel vai explicando quando Deus agiria e como ele agiria. Daniel poderia registrar aquela visão, entendendo que do final do exílio até a manifestação do Messias, ele veria algumas coisas. E a duração desse início era daquele decreto para restaurar e edificar Jerusalém. Os 70 setes que ele menciona, 70 semanas, começa com uma ordem de restauração de Jerusalém. Se você ler Neemias capítulo 2, Esdras, você vai encontrar isso, porque vem uma narração do período do retorno do cativeiro, quando há um decreto assinado para o retorno. A duração dessa primeira fase nessa ação de Deus seria marcada pelo decreto assinado para os judeus voltarem para a sua terra até a aparição do ungido, até a vinda do Messias. O tempo que duraria esse período seria de 7 semanas e 62 semanas. E o evento é que a cidade de Jerusalém seria reedificada. Mas isso aconteceria debaixo de muita dificuldade, muita tribulação e muita perseguição. Deus está mostrando para Daniel e respondendo à oração de Daniel, Deus está dizendo a Daniel, eu restaurarei o meu povo. Eu expiarei os pecados do meu povo. Eu trarei justiça eterna ao meu povo. Eu cumprirei a visão e a profecia e ungirei o Santíssimo. Mas isso vai acontecer num cronograma que eu estabeleci, e Daniel, eu vou te contar um pouco disso. Então, entenda que haverá a assinatura do decreto para que Israel possa retornar para sua terra. Desse momento, até a chegada do Messias, você vai contar 7 semanas e 62 semanas. O decreto de Artaxerxes, nós temos 4 decretos, de fato, que ocorrem nesse período. Temos que lembrar que o próprio Ciro assina um decreto no ano 539, depois você vai ter Dario assinando um segundo decreto, e o Artaxerxes assina 2 decretos, mas o único que se encaixa com o que está sendo dito para Daniel e cronologicamente no tempo é aquele segundo decreto de Artaxerxes registrado por Neemias. Porque é quando você tem, nesse retorno do cativeiro, o início, de fato, das obras para a reconstrução da cidade e do próprio templo. Nós temos que lembrar que, quando lemos Ageu, Malaquias, há uma palavra de Deus, por meio do profeta, para que Zorobabel, descendente de Davi, liderasse a reconstrução do templo. E os profetas pós-exílio, Ageu, Zacarias e Malaquias, falam acerca disso. Então, do decreto de Artaxerxes, sabemos que acontece no ano 444 a.C. Como estamos falando de data em história, pode ser um pouquinho para mais, normalmente os historiadores não dão. Talvez você vai pegar e alguém falando 442, até 440 alguém fala, mas esse é um detalhe um pouquinho menor. O que Daniel está ouvindo é que, no cronograma de Deus, a primeira parte da ação de Deus, mostrando a restauração do seu povo, se daria no seu retorno do cativeiro para a reconstrução do templo. E isso duraria essas primeiras 7 semanas. E ele poderia contar por conta da própria reconstrução do templo. Mas ele continua. E ele vai falar que isso se dá até a aparição do Messias. E a aparição do ungido, você conta 7 mais 62. Dá um total de 483 anos, ou seja, ano 32, agora 32 no calendário cristão. E o que nós temos que considerar é que o ano do decreto de 444 a.C., o calendário era de uma forma, sua contagem. O próprio calendário naqueles dias era de 360 dias no ano. Quando muda-se o calendário, há uma transposição de 5 anos na mudança do calendário, e o calendário também não é mais de 360 dias. Então, para fazer essa conta, isso não é o mais importante, mas para fazer essa conta, temos que levar tudo isso em consideração. Mas o que nós temos, olhando pelo lado de cada história, é que nós sabemos quando o decreto foi assinado. Nós sabemos o que acontece naqueles anos e séculos seguintes. E nós sabemos quando o ungido ele vem ao mundo. Nós temos essa informação. Daniel não tinha. Ele tinha a visão do que Deus faria. Nós, olhando daqui, temos o cumprimento daquilo que Deus disse que faria. Um cronograma determinado por Deus tem como primeira parte essa ação do exílio, a manifestação do Messias. Mas Gabriel continua na visão e ele vai explicar um pouco mais do tempo. E ele fala que, então, da morte do Messias até a destruição de Jerusalém, teriam outros eventos, versículo 26. Depois das 62 semanas, que é quando o ungido aparece, o ungido será morto. E já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. O fim virá como uma inundação. Ah, eu sei que Naara traduz o fim virá como dilúvio. E lembra que ele não está falando de um dilúvio literal como Noé enfrentou. Mas durante esse período, o clima na terra será terrível. A gente tem tido um pouco de uma pitada do que é um clima terrível e chuvas muito fortes. E naqueles dias tudo isso será muito pior, muito pior. Você não vai precisar de nenhum tipo de pólvora para destruir. As próprias ações da natureza trarão grandes destruições. Voltando aqui à leitura, a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá, o fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Novamente, nós temos aqui a descrição desses eventos. Ele diz que depois das 62 semanas, que são marcadas pela assinatura do decreto de retorno do cativeiro, pela aparição do ungido e agora, a partir da morte do ungido. O evento é que será morto o ungido e ele já não estará aqui. E Deus, então, continua agindo nessa segunda etapa do seu cronograma para pôr fim ao mal. O personagem agora, mais uma vez, aparece como apareceu na primeira e segunda visão. E o povo de um príncipe que há de vir. Sabemos hoje pela história que se refere aos romanos. Ele destruirá a cidade e o santuário. Está falando de Jerusalém, que tinha sido reconstruída lá por Zorobabel, e depois Herodes também reconstrói o próprio templo. A cidade e o templo, como estava quando Jesus veio, depois dele ser crucificado, Deus disse a Daniel que a cidade e o templo novamente seriam destruídos. E o seu fim será assim, nesse dilúvio. E até o fim haveria guerras, desolações de todos os tipos, uma vez que tais acontecimentos deveriam ocorrer após as 69 semanas, e ainda restaria uma última semana, a 70ª, nós temos que entender que há um espaço de tempo disso acontecendo. A história nos registra as três principais destruições de Jerusalém e do templo. A primeira delas foi por próprio Nabucodonosor, em 586, quando nós começamos a contar o cativeiro babilônico. A segunda destruição é a destruição do ano 70 da era cristã. Jerusalém foi tomada pelas forças de Tito, comandante romano. As muralhas do templo foram totalmente destruídas e a cidade voltou a estar em ruínas. Algumas décadas depois, no ano 135, o imperador Adriano mandou arrasar de vez a cidade por causa de uma revolta liderada pelo Simão Bar Kokhebas. E ali, sobre os restos de Jerusalém, foi edificada uma cidade que ganhou o nome de Hélia Capitolina. E no alto do monte, lá em Jerusalém, onde o templo estava, foi erguido um templo para um deus Júpiter. Sabemos que tudo isso foi destruído no 7º século, quando os islâmicos entraram lá, os muçulmanos entraram lá e aí reconquistaram. Essa de 135 foi a última destruição que colocou fim definitivamente a alguma tentativa de reerguer o templo. Nunca mais o templo foi reconstruído. E lá no alto do monte tem um prédio arquitetonicamente bonito, mas que não é o lugar dele. porque não é o templo de Deus, do Deus Santo. E a profecia vai dizer que Deus vai reerguer o seu templo naquele lugar. E a cidade, é isso que está sendo dito, a cidade seria restaurada por completa para que o Messias pudesse estar lá. A destruição a qual o anjo está falando aqui, de fato, é do ano 70. Porque no ano 135, há uma revolta e uma tentativa de reconstruir, então o templo não é destruído porque ele nem chega a ser reconstruído. Então, no ano 70, Jerusalém, de fato, é destruída, e é isso que o versículo 26 está mencionando. Então, pensando no cumprimento histórico e aquilo que continua sendo dito a Daniel, e nós olhando do nosso lado, porque isso já aconteceu na história, o Messias e o ungido apareceu e o ungido foi crucificado. E depois da crucificação do Messias, o templo foi destruído. E o texto, no verso 26, diz que depois das 62 semanas, o ungido será morto e já não haverá lugar para ele. E a cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Isso já aconteceu na história. E Israel, depois disso, nunca mais reconstruiu o templo. Hoje, ele governa aquele lugar, mas o lugar santo ainda não é de controle nem dos judeus, e o templo não foi reconstruído. No alto do monte, hoje, quem controla aquela área são os muçulmanos. Para a gente andar lá, teve um monte de restrição, um monte de restrição. Nem os casais puderam andar de mão dada. E se um judeu, que ele é permitido subir para andar ali, no alto do monte, onde o templo tem que estar, soldado, não guarda municipal, soldados acompanham qualquer judeu que andar no alto do monte do templo hoje. Eles têm permissão, mas a hostilidade hoje ela é muito, muito grande. A gente ficou lá tendo que falar baixinho, doido para andar, e o guia falando que nem um doido, né, Jamil? Aquele é um lugar, de fato, diferente, porque milênios se passaram desde que foi dito isso para Daniel. E ele continua sendo disputado como um lugar diferente na terra. Como um pedaço de terra que, se você humanamente olhar, e até geologicamente olhar, ele não tem nada de especial, que qualquer outro é terra igual, de verdade, um monturo ali de tanta história que aconteceu nesse tempo. Mas, quando nós olhamos para o que Deus disse a Daniel e agora analisamos o cumprimento histórico, nós podemos saber que Deus não apenas disse aquilo, mas Ele está cumprindo. E sabe por que Ele está cumprindo? Porque Ele é o Senhor da história. E a visão continua, e vem a terceira parte desse cronograma determinado por Deus até o fim dos tempos, que é da destruição de Jerusalém até a última semana. No final do versículo 26, então o fim virá como uma inundação, guerras continuarão até o fim e desolações foram decretadas. Com muitos ele fará uma aliança, esse rei que viria, esse líder que viria depois disso, com muitos ele fará uma aliança que durará uma semana. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. E numa ala de tempo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Nós temos que entender que não se mudou o assunto. Não se mudou o povo a quem o Gabriel estava se referindo. Ele, um príncipe que haveria de vir depois desses primeiros eventos, ele faria uma aliança com os judeus. E há um tempo determinado para isso acontecer, por uma semana. E na metade dessa semana ele quebraria essa aliança. Jesus, lá no Evangelho de Mateus, registrado por Mateus, ele faz uma referência a isso. Jesus está respondendo aos apóstolos acerca do tempo das ações de Deus. Os apóstolos vão a Jesus e o início, o versículo 1 de Mateus 24. Jesus saiu do templo. Jesus saiu do templo. E enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Esse é o templo de Herodes, erguido por Herodes. Esse é o templo que no ano 70 seria destruído. E Jesus e os discípulos estão ali em Jerusalém, em torno daquele templo, e os discípulos se aproximam dele e começam a mostrar a construção do templo. E Jesus olha para eles e diz: vocês estão vendo tudo isso? Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra. Serão todas derrubadas. Jesus está repetindo aquilo que Daniel recebe na visão de Daniel 9. De que o templo seria destruído. Jesus disse isso, como um bom mestre que ele era. E foi se sentar. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras. Então, se ele está lá em volta do templo, ele fala isso com eles. E aí ele sai e sobe o Monte das Oliveiras. Estava bem próximo. E se assenta lá. Sem falar nada. E os discípulos, então, dirigem-se a ele. Em particular. E dizem: dize-nos, quando acontecerão estas coisas? A preocupação com o tempo. Quando acontecerão estas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos? E Jesus começa a responder a eles sobre isso, mas não na ordem que eles fizeram as perguntas. E eu não vou entrar aqui, porque em algum momento, um dia eu quero fazer isso aqui numa exposição, sermão profético, que é fantástico. Eu fico animadíssimo com isso. Porque é muito rico, mas quanto Jesus está dizendo sobre esse período, dessa última semana de que Daniel viu, versículo 15, Jesus diz assim: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no santo lugar, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judeia, fujam. E aí Jesus continua falando desse período em que os judeus novamente sofreriam grande perseguição durante a tribulação. O tempo da destruição de Jerusalém até a última semana terminaria com um acordo feito com esse novo rei, novo príncipe, junto com os judeus. Mas que ele romperia esse acordo na metade do tempo. E haveria um grande sacrilégio quando sacrificariam de tudo no lugar do templo, no lugar onde Deus deveria ser adorado. Isso aconteceria até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele, quando Cristo vem e aniquila esse príncipe e as nações. E então reina. Voltando para o nosso gráfico, para entender o cumprimento histórico disso nos nossos dias, nós conseguimos ver com clareza o cumprimento histórico até a destruição do templo, no ano 70. E agora nós estamos vivendo o período depois que o templo foi destruído. E essa última aliança firmada desse príncipe que virá com os judeus, historicamente ainda não aconteceu. Quando olharmos para a última visão, capítulos 10 e 11, o começo do capítulo 12, a gente vai ver que há 160 anos antes de Cristo, um grande sacrilégio lá no templo. mas não dá para encaixar aquele momento com esse, porque quando a gente chegar lá eu vou explicar mais, porque aqui está dando cronologicamente os períodos em que Deus vai agindo. E aquilo acontece antes do nascimento do próprio Messias, antes da vinda do ungido. Nós sabemos que a última semana, que é dita aqui para Daniel, ela tem uma marca de uma aliança firmada desse príncipe, que o Novo Testamento nos diz quem é, que é o anticristo, que vai firmar uma aliança com Israel, mas vai rompê-la no meio daquela semana, que são 7 anos, e então Israel será tremendamente perseguido e novamente o templo de Jerusalém, completamente, o nome de Deus totalmente profanado. Mas como termina essa visão? Se você ainda tem sua Bíblia aberta, o versículo... Estou em Mateus, voltando para Daniel. O versículo 27 termina dizendo assim: e numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível até que chegue sobre ele o fim que lhe está decretado. Quando terminará esse tempo? Quando o Messias voltar. Porque o Messias porá fim ao mal e ao príncipe do mal. Se depois, relendo, você olha para a segunda visão no capítulo 8, você vai ver que o capítulo 8 termina dizendo que Deus enviaria o seu ungido e ele aniquilaria esse príncipe. O capítulo 7 diz a mesma coisa na primeira visão, de que Deus colocaria fim a esses reinos com a aparição do seu ungido. E aqui, novamente, quando o assunto agora não é falar dos reinos, mas do tempo em que essas coisas aconteceriam, nos é dito que Deus concluirá essa parte do tratar do mal para restaurar o seu povo com o retorno do Messias. E então verá o reino do Messias. O que não é dito a Daniel, e por isso que eu coloquei aquilo ali em cinza. A Daniel não é mostrado que a primeira etapa do reino messiânico é um período de 1000 anos. Isso é dito a João na revelação de Apocalipse, no capítulo 20. Com todas as letras, mais de uma vez. De que esse primeiro período do reinado eterno do ungido é um período marcado por 1000 anos aqui. Mas isso não é discutido aqui na visão de Daniel, e eu estou colocando isso ali apenas como uma referência para não colocar no texto de Daniel que Daniel não discute. Você está falando mais no seu gráfico, cadê o arrebatamento? Não é discutido isso no livro de Daniel, e eu estou expondo o livro de Daniel e não dando aula de teologia sistemática. Então, não vou discutir isso aqui no livro de Daniel, porque para Daniel não é dito sobre isso, como o próprio período inicial do reino do Messias. O que é dito para Daniel sobre o reino do Messias? Que o rei ungido enviado por Deus reinaria com cetro de justiça. O mal não mais dominaria. Deus governaria essa terra com o seu próprio rei e não com os reis que a terra serviu. O que toda essa aula nos ensina? Não tem como, num texto desse, fugir disso. Que um desígnio divinamente arquitetado resultará no estabelecimento de um reino messiânico eterno que porá fim ao mal. Mas isso acontece no tempo de Deus. E nós temos que aguardar ansiosamente. Mas isso acontece no tempo de Deus. Se nós olhamos para as visões que acontecem e aparecem em Daniel, a estátua lá para o próprio Nabucodonosor, no capítulo 2, e os animais representando paralelamente as partes daquela estátua, o primeiro reino babilônico que o próprio Daniel viveu lá, isso já se cumpriu na história. Daniel ainda era vivo quando os medos e persas conquistaram a Babilônia. E Daniel morre no início desse reino. Isso também aconteceu. Esse reino é conquistado pelos gregos macedônios. Isso também aconteceu. Os gregos macedônios depois foram conquistados pelos romanos. Isso também aconteceu. Mas na visão dada a Nabucodonosor, capítulo 2, na visão dada a Daniel, capítulo 7, na visão do capítulo 8, e agora na explicação do tempo, nessa terceira visão, se fala que ainda há um reino e um rei que aparecerá. Mostrando o ápice do mal praticado no ser humano. Com toda a genialidade do homem mau. Porque nós temos que concordar. Eu preciso usar adjetivos assim, então me perdoa, mas o burro não vai conseguir fazer isso. Ele tem que ser muito hábil. Hitler era um homem extremamente inteligente. Porque se não fosse, ele não teria conseguido fazer o que fez. Uma pessoa sem capacidades cognitivas não vai influenciar as massas. O homem mau, ele não é ignorante porque é mau. Porque a sua ignorância não o deixaria influenciar como ele influencia. Mas o anticristo, ele tem como característica principal colocar tudo no berçário. Os homens piores que a história já nos contou. Porque ele vai reunir toda a maldade de todos eles com uma lábia que a maioria deles não conseguiu ter. De firmar alianças e unir reinos neste mundo controlado pela ganância e poder. E ele vai conseguir fazer isso, porque isso é a parte final desse cronograma de Deus para pôr fim ao mal. Deus está reunindo um governo totalitário, porque ele junta todo mundo para destruir junto de uma vez. E apesar disso ser claro na profecia, é assustador. Mas se você sair daqui com a impressão de que o mal vai aumentar, você não entendeu o que Deus queria que Daniel visse. Porque nós temos que sair daqui com a certeza de que Deus é Senhor sobre tudo isso, está acima de tudo isso e tudo está sob o controle dEle. Sob o controle dEle. O próprio anticristo, a besta e o falso profeta não darão um passo sem que Deus tenha permitido que aquilo acontecesse. Como Apocalipse diz, eles vão assassinar as duas testemunhas, elas vão ficar jogadas lá na praça por dias e depois Deus vai ressuscitá-las. O mal não vencerá. E não é porque vai surgir um homem mais forte do que o homem mau. Mas é porque o próprio Deus controla tudo. E o mundo pertence a Ele, não ao homem mau. O homem mau é um usurpador. Deus é o Senhor. Então, eu quero concluir a nossa mensagem com algumas considerações para a igreja. E algumas delas que são importantes no entendimento disso. O plano escatológico pertence ao Deus soberano que é Senhor deste mundo. Há muita disputa, infelizmente, muita disputa escatológica, que eu acredito que não faz bem para a igreja. Porque é uma disputa, hoje de manhã até mencionamos alguma coisa nessa direção, que é uma disputa sobre escolher rótulos. O plano escatológico pertence àquele que é Senhor soberano. Ponto. Os sistemas hermenêuticos que definem os planos escatológicos falham ao reivindicar para si a autoridade sobre os tempos. Eu quero, como ser humano, saber o tempo de tudo isso. E por que eu quero saber o tempo? Porque se eu souber o tempo, eu posso controlar alguma coisa dentro do tempo. É mais fácil eu ter o controle disso do que confiar em Deus. E os sistemas hermenêuticos discutindo a escatologia e as profecias e as visões ficam reivindicando quem está certo e quem está errado, quem tem autoridade e quem não tem autoridade para falar sobre os tempos. E quando nós olhamos aquilo que é dito a Daniel, nós entendemos que há uma referência do tempo, que ela é importante de se reconhecer, mas de que não é o alvo final. Diante do plano final e completo de Deus, a igreja deve alimentar o interesse na purificação dos pecados, se preparando para o encontro com Cristo. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a santa cidade a fim de acabar com a transgressão. Dar fim ao pecado, expiar as culpas, trazer justiça eterna, cumprir a visão e a profecia e ungir o Santíssimo. Isso importa. O tempo nós queremos entender e vamos nos debruçar e entender, mas também entendemos que isso não é simples. Mas o buscar a purificação dos pecados, mortificando o eu, para sermos encontrados fiéis com Cristo, frutificando em toda boa obra, e não brincando de religião, mas sendo filhos de Deus que honram o Pai que tem, essa é a nossa tarefa. Por isso eu quero terminar a mensagem voltando para palavras de Jesus. Na semana passada eu terminei a mensagem lendo as palavras de Maria sobre a redenção trazida pelo Messias. Hoje eu quero terminar a mensagem citando a parábola que Jesus está dizendo dentro do sermão dele acerca dos últimos tempos registrado por Marcos. Mateus capítulo 13, versículos 28 a 37, eu vou projetar, mas se alguém quiser abrir a Bíblia, pode abrir e marcar. Jesus diz assim: aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. E qualquer judeu crescendo naquela região conseguia identificar com clareza a proximidade do verão por causa da figueira. E Jesus usa uma figura comum para um cidadão daquele lugar. Assim também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. E Jesus vem dando a descrição da aparição do mal naqueles dias, dentro desse processo de ação de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Jesus está garantindo que Deus está cumprindo o seu cronograma. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. A minha profecia, ela vai acontecer exatamente do jeito que eu estou dizendo. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe. Nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que, vindo ele inesperadamente, não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo, digo a todos: vigiai. E qual é o conselho de Jesus para nós diante da proximidade dos fins dos tempos e a aparição do Messias? Vigiai, para não ser encontrado distraído. Uma pessoa que cresceu na igreja e viveu na igreja, eu acho que viveu uns 20 anos, 21 anos na igreja, estava totalmente fora da igreja, e um dia conversando com essa pessoa, ela me disse assim: quando eu for velho, eu volto. Porque eu sei que a Bíblia não está mentindo. E eu perguntei para ela: por que você acha que Deus te aceitaria? Por que você acha que Deus gosta de resto? Que Deus é esse? Eu sei que a Bíblia está falando a verdade. Eu sei que a obra de Jesus na cruz é para redimir os meus pecados. Mas eu vou curtir a minha vida fazendo tudo o que eu quero. Então, quando eu for velho, eu volto. Eu já tenho crença mesmo. Eu não vou acreditar em outro Deus. Eu não vou nem seguir outro Deus. Eu só vou seguir a mim mesmo, o meu coração e as minhas vontades. E quando eu for velho, eu volto. O que você diz para uma criatura dessa? Vigiai, porque não sabeis quando será o tempo. Vigiai, porque não sabeis quando virá o dono da casa. Eu já contei para vocês algumas dezenas de vezes, provavelmente, nesses quase 15 anos que eu estou aqui, do meu testemunho pessoal, da minha conversão e do meu retorno para Cristo. O Senhor me salvou e eu entendi o Evangelho quando tinha 8 anos. E aos 13 eu me afastei do Evangelho e vivi quase 4 anos distante de Deus, completamente. E aparecia na igreja por duas razões: para ver a Sheila, e é verdade, e para o meu pai não me perturbar. Porque você sabe como é pai: se o filho vai na igreja, ele fica satisfeito, não importa se ele é salvo ou não. Então, está indo para a igreja? Estou indo para a igreja. Eu vinha da madrugada direto para a escola dominical, não tinha como meu pai reclamar. Estou lá na igreja. Para minha alegria, hoje eu sei que é infelicidade, eu só estou sendo irônico, meu pastor percebeu que eu estava muito distante, ele pediu para eu ser secretário da escola dominical, e aquilo foi a glória. Porque naquela época, as classes dividiam e o secretário ia fazer chamada em cada classe. Quem tem mais tempo de igreja lembra disso. E aí, em cada classe, fazer chamada, quantas bíblias, visitante, livrinho, o ponto saliente, quem é batista, né? E aí, depois, ele ia para a secretaria e tinha que fazer a contagem geral, que, quando as classes voltavam, tinha um relatório. Então, para minha alegria, ele ainda pediu para eu ser secretário aquele ano. Nem aula eu tinha que assistir, ficar ouvindo o cara falar de Deus. Eu fazia, passava nas classes, fazia todas as chamadas, ia para a secretaria, ficava fazendo contagem daquilo. Quando acabava a contagem, ficava fazendo nada, que não tinha smartphone, não dava para ficar jogando. E passei assim quase 4 anos. Eu estava num show de rock, lá no Morumbi, no centro do gramado, e na troca de uma banda para outra, eles trocam tudo no palco, leva 1h30 aquilo, e a gente normalmente sai para usar banheiro, essas coisas, só que todo mundo senta. E aí, você imagina, não cabe todo mundo naquele lugar em pé, a hora que todo mundo senta, piora. E a hora que o pessoal sentou, eu olhei para o céu, já no meio da madrugada, com aquela nuvem num show de rock. E aí eu olhei para o céu, e foi como se Deus fisicamente aparecesse diante de mim e dissesse assim: se Jesus voltar agora, você sobe. E eu abaixei a minha cabeça envergonhado, dizendo: eu subo porque eu tenho certeza que eu sou salvo, mas esse não é o lugar que eu deveria ser resgatado. Não é esse o lugar, porque esse lugar não pertence a um filho de Deus. E muito tempo se passou desde aquele dia, e aquilo marcou a minha história, por causa da oportunidade que Deus me deu. Toda vez, e aí eu vou me entregando de idade, né? Mas eu não sei como falar isso, toda vez que eu entrava num salão para festa, para baile, toda vez que eu entrava, eu tinha convicção de que aquele não era o meu lugar. Tinha convicção. Espírito de Deus me perturbava a madrugada inteirinha. Eu não tinha sossego. Mas eu fui rebelde ao Senhor por anos. E Deus me deu uma oportunidade, com muita misericórdia, de poder abandonar aquela vida. Ah, essa é a minha história. Jesus não voltou naqueles anos. E eu não fui envergonhado de estar diante de Jesus, tendo saído de um lugar que não é o lugar de um salvo. Mas não é a história de todo mundo. Porque ele que me salvou. Então isso não aconteceu porque eu fiz alguma coisa para acontecer. Mas porque de fato ele tinha me salvado. Entender o plano soberano de Deus hoje precisa nos fazer vigiar. E se alguém está brincando de ser crente, faz um favor para si mesmo. Se arrepende ou abandona isso. Deus não precisa de você. Deus não precisa que você enche o banco de uma igreja parecendo que é crente. Porque isso não honra o nome dele. Mas se você é salvo, vigie. Porque o Messias voltará. E voltará para buscar os seus. E eu desejo de todo o coração que todos nós aqui sejamos esses que fazem parte do seu aprisco. Deus restaurará seu povo após cumprir seu programa de dar fim ao mal. Mais do que entender cada detalhe de quando tudo isso ainda vai acontecer, nós temos que ter convicção que o mal não prevalecerá. Que o pecado será definitivamente aniquilado. Curva a sua cabeça.